Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 22 graus a temperatura. Hoje, sexta-feira, 3 de maio de 2019, já iniciando mais um mês neste ano de 2019. Nós estamos hoje com mais um assunto do nosso Temática Painel, aqui pela programação da tua Rádio São Francisco, nos seus 560. São 11 horas e 6 minutos, o painel sempre na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos a partir de agora e vamos juntos até ao meio-dia, falando de mais um assunto que tem a ver diretamente com a comunidade. Antes de eu ler o que eu preciso ler no início do programa, que é o assunto de hoje, gente, é sobre a provável extinção da Secretaria de Esportes em Caxias do Sul. Para conversar sobre isso, está aqui conosco o técnico de handebol, sempre ligado ao esporte, já passou pela Secretaria também de Esportes aqui em outros governos, Gabriel Citon. Muito bom dia, Citon. Obrigada pela tua vinda.
Bom dia e agradecer esse convite de poder dividir um pouquinho da mesa aqui com algumas pessoas bem importantes, não só da sociedade, mas do esporte de Caxias. E um dos responsáveis pelo esporte de Caxias do Sul está onde está hoje. Está do meu lado direito aqui, mas depois nós vamos falar mais.
Já apresento agora Juliano Viegas, que fez parte de outros governos, já participou deste exemplo que poderemos voltar agora à ESMEL, a secretaria voltar a ser no departamento, ou da cultura, ou da educação, ou das duas juntas, ainda não se sabe. Qual é, também vai falar para a gente sobre esta experiência vivida e hoje a Secretaria Municipal de Esportes, tida como exemplo para muitas cidades do Brasil. Juliano Viegas, imensamente agradecida pela tua vinda. Bom dia e muito obrigada.
Quem agradece sou eu pela oportunidade de poder vir aqui expor o que eu penso a respeito dessa incongruência.
Vamos lá. Conosco também o vereador do MDB, também participa da Comissão de Educação, Esporte e Lazer em Caxias do Sul, vereador Paulo Périco. Bom dia, Périco, muito obrigada pela tua vinda.
Obrigado pelo convite, bom dia aqui ao Citon e ao professor Juliano, que fazia tempo que eu não via, e com muita saúde, porque sempre praticou esporte, isso é importante.
Tá vendo?
Então nós estamos à disposição para fazer esse debate aí que... Tá, okay. É muito importante.
Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou ler então para os nossos ouvintes e repassar a vocês, os nossos convidados, a carta entregue ontem, carta de esclarecimento e nota de informativa também para a mídia, a imprensa de Caxias do Sul, do hoje ex-secretário da Secretaria da Pasta de Esporte e Lazer em Caxias do Sul, Paulo Eugênio Gedós de Carvalho. Ele começa dizendo o seguinte: neste momento triste para mim e para as pessoas que amam o esporte e sabem da sua importância em todos os aspectos da formação humana, do físico ao cognitivo, passando pelo prazer e pela felicidade, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Ao ser convidado pela segunda vez pelo senhor prefeito a assumir a Secretaria Municipal de Esporte, aproximadamente 18 meses atrás, busquei a comunidade de interesse, me munindo de informações, subsídios e, principalmente, do respaldo de entidades e pessoas de referência na área. A Esmel, nesse período, estava vivendo impasses bastante delicados. Decidi, então, deixar minha tão aguardada aposentadoria e colocar meus conhecimentos, princípios e anseios em relação ao desenvolvimento do esporte e lazer dessa cidade à disposição do nosso município. Com o aval do senhor prefeito, assumi a pasta dizendo com ênfase, abre aspas, espere de mim lealdade, mas jamais submissão, pois não me submeterei a pontos de vista e principalmente ações com as quais eu não concordei. Fecha aspas. Frente a esse novo desafio, criei grupos de estudos para readequar as ações e metas da secretaria. Os resultados obtidos foram muito bons, aumentando e qualificando os atendimentos à comunidade em geral. Sob minha gestão, houve alguns impasses administrativos, mas sempre conduzidos por mim com ética, justiça e respeito em todas as situações pertinentes à secretaria. Na última sexta-feira, dia 26 de abril, fui chamado para uma reunião com o senhor prefeito Daniel, onde fui informado que um grupo de administração central analisava há mais de um ano a possibilidade da Esmel voltar a ser um departamento dentro da Esmed, Secretaria Municipal da Educação. Esta notícia me deixou absolutamente surpreso, pois, escolhido para representar esta pasta, não estava participando e tampouco sabendo dos estudos para a construção deste novo projeto, numa desconsideração à pessoa que represento nesta conjuntura. Em respeito ao histórico esportivo de Caxias do Sul e conhecedor da trajetória do Conselho Municipal de Esportes, Departamento Municipal de Esportes, até a criação da Secretaria de Esporte e Lazer, que há vários anos e com diferentes gestores, tornou-se referência nacional com seus programas, projetos e financiamento na área do desporto e lazer. Somando o meu conhecimento em mais de 40 anos de atuação da área de educação física, como técnico em desporto, professor universitário da área de formação de professores, pesquisador na área de administração esportiva, gestor do projeto olímpico, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, chefe do departamento e diretor de curso da Universidade de Caxias do Sul. Penso ser fundamental fazer este esclarecimento. A vivência de 4 décadas dedicadas a esta área me permite afirmar que a fusão da Esmel com a Esmed ou qualquer outra secretaria é um retrocesso para a nossa cidade. De qualquer forma, agradeço o convite do senhor prefeito Daniel, que muito me honrou com o seu chamado especial para assumir esta pasta tão importante para todos. Agradeço também aos meus colegas secretários pela confiança e parceria. E agradeço principalmente, de forma muito especial, ao quadro de servidores da Esmel e a toda a comunidade esportiva desta cidade. Tenho certeza que durante todo este tempo cumpri a máxima proposta por esta gestão. Verdade, ação e resultado. Obrigado a todos. Paulo Eugênio Gedós de Carvalho. Está aí então a nota, né, divulgada pela imprensa desde ontem. Anteontem também já tínhamos a informação de que a saída, né, não seria por motivos pessoais, como a assessoria da prefeitura informou. De qualquer forma, estamos aqui com as cabeças pensantes, digamos assim, de várias gerações. Já o Périco é vereador, mas também já passou por várias gestões e acompanhou a caminhada do esporte em Caxias do Sul. Juliana, eu quero começar por ti, então, passando para o nosso ouvinte a experiência que hoje você viu, que é a experiência de uma secretaria do esporte, mas também vivenciou na época em que ainda era um departamento, né? Explica um pouquinho essa trajetória para o nosso ouvinte entender.
É, Rosângela, foi a maior surpresa que eu podia ter na minha vida esportiva, foi receber uma notícia desse teor, porque Caxias é uma referência nacional no esporte, não só nacional, como internacional também, que eu, como diretor do DEMER, estive com uma funcionária num congresso do Mercosul na Argentina, em Colón. Então, quer dizer, fomos levar o nosso conhecimento lá.
Uhum.
A minha experiência dentro do município vem desde 65, quando, através do Antônio Barroso Filho, foi criado o Conselho Municipal de Desportos, que era dirigido por 3 membros, que era a professora Eloá Loire Brum, o Barroso e eu. Fizemos com esse Conselho Municipal o desempenho de um departamento, organizamos campeonatos, jogos da primavera em Caxias, levamos equipes de amadoras de vôlei para o campeonato do interior de São Paulo. Em 1967, Caxias deu início, é a mãe dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. E aí então, desde então, vem os Jogos Intermunicipais sendo realizados no estado todo. Nasceram aqui em Caxias. Depois esse CMD foi transformado em Departamento Municipal de Esporte e Recreação no governo do Mansueto Serafini,
vinculado à Secretaria
de Educação. Cujo diretor era o professor Marco Antônio Crespo.
Eu lembro do Crespo.
Isso. Depois do Crespo, entrou o governo do Vitório III, que, através da Marta Gobato, por indicação do Germano Rigotto, que foi meu aluno no Cristóvão, eu fui convidado a tomar conta do DEMER. Coisa que eu fiz durante 6 anos consecutivos, e desempenhando um trabalho, dizem que foi bom. Mais tarde fui convidado novamente na primeira gestão do Pepe Vargas, durante 2 anos, e logo em seguida, a minha saída, mais uns tempos depois, foi criada a secretaria. Então, e um trabalho que vem sendo desenvolvido por muita gente boa dentro do esporte, gente que fez o esporte de Caxias ter a força que tem.
Sem dúvida. Abre aspas, palavra do ex-secretário Paulo. É um retrocesso enorme. Citon, concorda com essa frase?
Professor Juliano aqui, que para nós é uma pessoa que a gente se inspira muito, já falou aqui, porque é desde a década de 60. Então, se a gente for falar da década de 60, que começou todo esse processo até agora, né, são quase 60 anos que a gente está falando aqui de evolução, e nós podemos jogar fora 60 anos de evolução em Caxias. E essa evolução, e é importante que a gente deixe claro isso, que não é coisa política, porque muitas vezes essa questão política viria à tona agora a primeira coisa. Mas por divergência política, talvez alguns estão reclamando do atual prefeito ou não, etc e tal.
Aliás, Citon, se tu me permite, aproveitando a tua deixa, que eu esqueci de falar no início do programa, eu quero deixar claro aqui que essas pessoas escolhidas são pessoas vinculadas diretamente ao assunto falado aqui e que nós convidamos a administração pública para estar presente aqui. Porque se há uma comissão estudando há mais de um ano esta fusão, nada mais justo do que vir alguém aqui, né, para dizer
defender,
a comunidade.
Falar qual é a versão, claro.
De repente, na visão deles e nos estudos feitos, de repente esta ideia seria positiva para Caxias do Sul. A gente não sabe. Então, conversei diretamente ontem com o atual secretário Daniel Bianchi, que nos retornou a ligação, agradeceu o convite, mas que neste momento ele não estaria apto ainda, porque está entrando, né, a assessoria da imprensa da prefeitura, pedir alguém do gabinete do prefeito, enfim, mas não se fazem presente. Então, só para deixar claro que a prefeitura sempre, a administração municipal, sempre tem voz e vez aqui. só fica com a vez, porque a voz dificilmente a gente consegue. Mas eles são convidados.
Enfim, independente de quem esteja ou não esteja prefeito, podia ser outro que estivesse lá com essa mesma ideia, nós estaríamos aqui independente de coisa. O que eu quero dizer é que o esporte, quando a gente fala esporte aqui, a gente fala esporte e lazer. Né? Porque tem uma função bem especial o lazer dentro da Secretaria de Esportes, então, muitas vezes.
A sigla é isso, né?
Se é, bom, só que normalmente quando tu fala, ah, mas o esporte. Não, é o esporte e lazer. Porque eu vou chegar logo ali na frente nisso. Essas mãos todas que o professor Juliano falou, botaram um pouquinho. E a grande virtude do esporte e lazer de Caxias é que cada um, desde a década de 60, colocou um pouquinho. Tirou algumas coisas que achava que não precisava naquele momento e colocou outras, independente de quem estava e partido político. Tanto é que nos últimos anos aí, passou 5, 6 partidos políticos por lá e todos eles acrescentaram coisas. Talvez mudando o nome de um projeto, colocando um detalhe aqui, um detalhe ali, mas sempre dando sequência. É, exatamente, dentro da sua ótica, mas nunca fechando coisas. É bem importante. Uhum. E o esporte tem uma particularidade. Muito pouca briga existe dentro do esporte na parte administrativa. Independente, deveria ter, exemplo, teve um momento que o PMDB foi oposição do PT, e o PT, né? Mas de maneira alguma isso chegou em decisões do esporte.
Essa é a visão da amplitude do esporte. Vai além da questão política partidária. Né,
então, tanto é que a gente tem que aqui, quando foi criada a Secretaria de Esportes, aí em 2003, que foi a professora Cláudia Bonalume, que naquele momento foi a secretária. Uhum. Mas para criar a secretaria, ela teve que buscar ajuda de convencimento da sociedade de um monte de gente que não tinha nada a ver com o PT naquele momento. E aí depois passou outros partidos, PTB, o próprio Jair, o Plen, o Felipe, outros que, o Washington, o Joás, independente de qualquer um que esteja lá, as pessoas que trabalhavam lá dentro, que são os servidores, que é realmente aqueles que tocam a coisa, são literalmente de esporte. E em contrapartida, o CMD, depois que ele teve a função de órgão executor lá na década de 60, ele passou a ser um órgão consultivo. E ele funcionou muito bem. Eu tenho essa coisa bem na minha cabeça. Hoje eu sou novo ainda, mas não tão novo, mas hoje eu estou com 41 anos. E eu com 16 anos eu fui na primeira reunião do CMD quando o CID, depois de toda a mudança que teve, o CMD teve um período aí que o Diógenes, o Didi, tocou, era a associação dos professores e depois se transformou em CMD e aí nesse retorno do CMD o CID acabou sendo o presidente e eu ia nas reuniões para aprender, então com 16, 17 anos eu já estava vivendo isso. E a gente vê que, independente de qualquer coisa, essas pessoas, e aí o professor Juliano, representando o nome do professor Juliano, todas essas pessoas que passaram, deixaram um pouco. E a gente jogar isso tudo no lixo é difícil. Agora vamos na parte técnica. Eu estou ocupando espaço aqui, é complicado.
Eu só vou te pedir um pause para o Périco, como membro da Comissão de Educação, Esporte e Lazer. Périco, a frase dita pelo ex-secretário Paulo é um retrocesso enorme. Você também compactua com isso?
Eu compactuo. Primeiro porque eu sou professor de história e nós temos que aprender com o passado para nós compreendermos o presente e perspectivarmos o futuro. No momento em que a gente ignora a história, ignora toda a construção, como o professor Juliano e o Citon aqui colocaram, que houve uma construção de várias pessoas, independente de partidos políticos ou facções, que seja, ideias políticas, essa construção ela não pode simplesmente ser jogada para trás. Isso é, você ignora todo um processo de um município, não é um processo de uma pessoa, mas de um município como um todo. E você para e diz, bom, agora nós vamos voltar a fazer lá o DEMER. Eu sempre pratiquei esporte e fico muito agradecido ao professor Juliano, porque eu estudava no La Salle, a gente participava dos jogos escolares, e depois no Carme, no Cristóvão, aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu digo para os meus alunos, quando eles veem hoje aqueles filmes norte-americanos das duas escolas disputando jogos de basquete, eu digo para eles, eu vivenciei isso. Quando eu jogava no Carmo, era uma briga com o Cristóvão, no bom sentido, era ginásio lotado, torcendo pelo esporte, pelo basquete, pelo futsal, pelo handball. Então nós tínhamos
amor a vestir a nossa camisa, a camisa do colégio, da nossa escola. Então isso, tirando essa parte, é um retrocesso. Por quê? Porque em vez da cidade avançar em todos os sentidos, o esporte como a cultura, eles têm não só uma importância dentro da saúde, do lazer e da cidadania, e também elas têm uma importância econômica, no sentido de também, muitas pessoas acham que o esporte ele só gera gasto, quando na verdade ele gera uma economia, e não a economia de economizar, uma economia de investimentos também. E o basquete Caxias é o maior exemplo disto.
Que sem o apoio
do município, sem o apoio da prefeitura, o nosso basquete ficou entre, acho que foi em sétimo, oitavo.
Foi a melhor participação. Acho que foi
a melhor participação, quando nós poderíamos dar uma alavancada ainda maior com uma exposição na mídia, como aí teve na TV Band, na Rede Band, teve jogos ao vivo, na com o nome de Caxias do Sul também, na sim. Fox. Isso tudo gera uma economia financeira de atração de investimentos.
Eu queria aproveitar a tua fala, vereador Périco, para a gente conjecturar, porque como a administração não está presente, a gente tem que conjecturar o porquê deste estudo, que segundo informações dadas ao ex-prefeito Paulo, esta comissão já estuda esta fusão da Secretaria de Esporte e Lazer à Educação ou à Cultura. Em termos práticos, para o nosso ouvinte entender melhor, esta economia, porque a gente sabe que o país vive um momento financeiro também atípico, há muitos anos, sempre sobra para a cultura e para o esporte, né? Que são as que vêm lá em último plano, porque não precisa de verba. Esta economia financeira, para vocês que fazem parte, vocês entendem disso, faria diferença no orçamento do município, por exemplo?
Não. Não faria porque a rúbrica... Desculpa, eu tomar aqui...
Sabe por que eu pergunto isso para vocês explicarem para o nosso ouvinte? Porque o ouvinte pensa assim, eu concordo. Porque então vamos investir na saúde, na educação e deixa o esporte de lado.
Esse é um discurso... Politiqueiro. É um discurso politiqueiro. Né? Esse é o discurso que é levado à comunidade, dizendo o seguinte, ó, nós vamos economizar para investir em educação, investir em saúde. Isso é um discurso populista. Uhum. Por que ele é populista? Porque o esporte, a cultura, o lazer, ele evita justamente o que? Ele evita a violência, então é menos dinheiro na segurança, ele dá arte, cultura e saúde, que vai evitar lá na saúde. Então, é um investimento, sim, lá na base com as crianças. Eu vejo, como vereador, como professor e como ex-desportista, hoje só praticante de lazer mesmo, né, que a palavra economia, ela está estritamente na questão financeira. Estritamente na questão financeira, e só para colocar uma audiência pública que fizemos o ano passado, lá na Câmara de Vereadores, sobre o Fiesport, estava lá, não tínhamos ainda, o secretário Paulo recém tinha assumido, então ele realmente estava se inteirando, mas tinha mais um colega da secretaria apresentando os dados do Fiesport, e pasmem, tinha a secretária da Fazenda, e mais três pessoas da Secretaria da Fazenda. E quando apresentaram os dados, eu fiz a seguinte colocação. Isso aqui não está me parecendo um projeto de esportes, mas como tem mais gente da economia, da controladoria, isso aqui é um projeto econômico-financeiro e não um projeto em prol do esporte. E eu acredito piamente que este estudo com ninguém do esporte, tenha sido apenas um estudo de corte econômico. Então, isto é uma economia burra, porque só se pensou em corte econômico para se utilizar como discurso político, que o dinheiro vai mais para a educação, o dinheiro da educação já está na rúbrica do orçamento do município, o dinheiro da saúde já está na rúbrica também, e tem a rúbrica da Secretaria de Esportes e Lazer, está lá a rúbrica com o seu valor. Inclusive, então isso é um discurso de economia. Não.
A verba já está separada e destinada.
Já está separada, já está.
O que acontece com essa verba caso se tornar, então, um departamento do da cultura?
Ou ela
do...
é jogada para dentro da Secretaria da Educação. Teoricamente, a Secretaria da Educação vai deixar o esporte cada vez mais de lado.
Nessa questão de economia é bem fácil. Tá? Primeira coisa, nesse momento específico voltei a estudar. Era importante, eu tinha que fazer meu mestrado e estou fazendo meu mestrado em promoção da saúde aqui embaixo em Canoas. Uhum. E lógico que esse assunto vem à tona, principalmente eu da educação física. Meus colegas são médicos, enfermeiros, enfim, o único da educação física sou eu. E quando se vê que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem um cálculo a nível mundial, que a cada R$1 gasto no esporte e lazer, a cada R$1 gasto investido no esporte e lazer, R$3 tu deixa de precisar gastar na saúde.
Para tratar, né? Porque
isso.
A gente não tem a cultura do prevenir.
E aí, isto que é a prevenção. Na minha ótica técnica, por que não juntar com a SMED? A SMED tem uma função legal gigantesca, que é a educação.
Sem dúvida.
Aonde estaria a competência da SMED com os grupos de terceira idade? Aqui vamos citar o exemplo do Conviver, dos Jogos Adaptados e da Ginástica. Quando ali não tem no escopo da secretaria este objetivo. E tem pessoas que não sabem trabalhar com isso, sabem trabalhar com educação.
Justamente. Né? Tanto é que lá no ensino fundamental, na base,
tanto é que é a responsabilidade do município. Tanto é que a educação física ela é separada em licenciatura e bacharelado. E são estudos diferentes. Então, quando a gente pensa isso, a gente já vê que vai dar problema lá na frente, logo ali na frente. Né? Vai dar problema de qualidade. Quando a gente fala de economia, hoje deve ser 3.500 senhoras e senhores só no Conviver.
Só no Conviver, fora os outros
projetos. Isso. Eu tenho experiência com a minha mãe, então é fácil eu falar isso. É tranquilo porque eu tenho essa experiência em casa. Minha mãe espera a semana inteira para ter uma hora de aula por semana. Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de ter no mínimo 2 horas por semana, que isso seria o correto. Eu estava trabalhando até lá dentro, e financeiramente brigava por isso, não conseguimos, aliás, mas quem sabe lá na frente a gente consegue.
E aí que eu ia falar isso agora, na tua época, Seton, tu brigavas, antes de ti também brigava, não, os que estão lá também devem estar brigando.
Foram aumentando, né? Exemplo, quando a gente assumiu...
De repente ia sair do papel
Já tinha o programa e tinha 60, 50 e poucos grupos. A gente saiu de lá com 70 e poucos. O próximo que vem... tenta brigar mais um pouquinho para chegar nos 90 e tirar a ficha de espera. Nas academias da melhor idade, que ainda precisamos evoluir cada vez mais, se tinha 10, depois se passou para 60, 70, e quem sabe a gente tivesse na sua região, mas tentando botar qualidade. Então, é por isso que a gente fala que a construção ela é de várias mãos.
Sem dúvida. Juliano, na tua época de Demer, imaginando hoje... a secretaria estando no patamar de um departamento ainda, tu imaginou? Imagina se tudo isso pudesse estar acontecendo hoje?
Sem ter
o status de uma secretaria, por exemplo?
De maneira nenhuma. Não teria condições, porque, em primeiro lugar, depende totalmente de verba destinada pela SMED.
E a verba para uma secretaria é uma, para um departamento é outra.
Tem que ser tirado de dentro da
uhum.
Ah, bom, esse pouquinho aqui vai para vocês. O que vocês podem fazer com isso?
Que é o que pode acontecer agora com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Mas esse é o objetivo, eu vejo que esse é o objetivo.
É mais econômico do que o resto.
É mais econômico do que propriamente...
Mas não economiza.
Claro que não.
Econômico que não economiza. Não,
além de não economizar, vai gerar problemas... ainda mais, principalmente lá na saúde, como o exemplo que o Citon falou aqui da terceira idade.
Na segurança...
É uma economia, não inteligente.
Vai ter uma fila lá nos postos de saúde de pessoas da terceira idade buscando remédio para depressão. Pode ter certeza.
11 horas e 33 minutos, 22 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos com mais um segmento aqui na programação da tua Rádio São Francisco, no segmento Painel. Hoje recebendo Gabriel Seton, o Juliano Viegas e o vereador Paulo Périco, falando sobre a provável extinção da pasta do esporte e lazer em Caxias do Sul, fundindo-se ou com a cultura, ou com a educação, ou com as duas juntas, enfim, a gente não sabe ainda. Estamos fazendo conjecturas, deixando claro mais uma vez que a administração pública foi convidada para esse nosso bate-papo, porque, segundo o ex-secretário Paulo, há um estudo de, no mínimo, um ano, para que estejam, na verdade, separando os prós e contras para a extinção ou não da secretaria. A gente segue juntos até o meio-dia, um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.